Olá! Bem-vindos de novo ao Education Visions para nos concentrarmos em pontos de vista inspiradores e inovadores sobre a educação. Hoje, vamos apresentar um relatório da Comissão da União Europeia sobre políticas para melhorar o desempenho dos países no PISA. De que se trata?
De 3 em 3 anos, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o chamado PISA, divulga as classificações dos países em termos do desempenho dos alunos de 15 anos em matemática, leitura e ciências. Algumas regiões ou países como, por exemplo, Xangai, Singapura, Hong Kong, Macau, Estónia ou Finlândia, tendem a monopolizar os primeiros lugares ao longo do tempo. No entanto, para a maioria dos outros mais ou menos 100 países que costumam participar no PISA, esforçar-se por melhorar o desempenho é um verdadeiro desafio. A União Europeia está particularmente preocupada com este desafio. De acordo com uma estimativa da Comissão Europeia publicada em 2019, cerca de 23% dos alunos da União Europeia não atingem o nível 2 na avaliação PISA, o que significa que não conseguem completar as tarefas básicas de matemática, ciências e leitura. Além disso, como se pode ver nas classificações do PISA, apenas 7 dos 27 Estados-membros da União Europeia, nomeadamente a Bélgica, a Estónia, a Finlândia, a Irlanda, os Países Baixos, a Polónia e a Suécia, se classificaram pelo menos uma vez entre os 10 primeiros, quer em matemática, quer em ciências, quer em leitura. A Comissão Europeia encomendou recentemente um estudo ao PPMI, o Public Policy and Management Institute, um instituto de investigação de Vilnius, na Lituânia. O estudo foi realizado por Ana Sierova, Radvil Bankauskaite e Katia Dunajeva, do PPMI, e pelo professor Dominique Lafontaine, pela professora Ariane Baye, pela doutora Valérie Kittre e pelo Sr. Fabien Précia, da Universidade de Liège, na Bélgica. Os resultados do estudo foram publicados em 2022. O estudo teve como objetivo entender como um país pode melhorar sua pontuação no PISA por meio do desenvolvimento de políticas. O estudo abrange o período 2009 a 2018, portanto envolve 4 ciclos do PISA. 7 Estados-membros da União Europeia foram selecionados para a análise: Bulgária, Estónia, Letónia, Polónia, Portugal, Eslovénia e Suécia.
Por que estes países em particular?
Para selecionar os países, foram aplicados critérios. Em primeiro lugar, o país deve ter demonstrado um aumento do seu desempenho no PISA em pelo menos um dos 3 domínios, nomeadamente em leitura, e, ou ciências, e, ou matemática. Mas, em segundo lugar, ao mesmo tempo, a melhoria do desempenho no PISA não deve ter sido obtida à custa da equidade social. A melhoria não deve resultar da concentração dos recursos educativos em alunos com elevado desempenho ou em alunos com antecedentes socioeconómicos favorecidos. Por outras palavras, a diferença de resultados entre categorias de alunos não deve ter aumentado. Os países selecionados foram os que cumpriram estes critérios. Os chamados casos de sucesso do PISA.
O estudo foi conclusivo.
Foi possível tirar conclusões claras e encorajadoras em 2 casos. Um diz respeito à melhoria da educação pré-escolar na Bulgária e o outro refere-se à redução da repetição de ano em Portugal.
Então, primeiro, que tal o caso da Bulgária?
Na Bulgária, foram efetuadas várias reformas educativas entre 2000 e 2015. Entre estas, a reforma do ensino pré-escolar demonstrou ter tido um impacto positivo significativo no desempenho do país no PISA. No ano 2000, foram introduzidas normas educativas nacionais para a educação pré-escolar e a preparação para o ensino primário. Estas normas definiram os conhecimentos, As competências e as atitudes que se espera que as crianças adquiram durante a educação de infância. Em 2002, tornou-se obrigatória a inscrição das crianças no ensino pré-escolar, pelo menos durante um ano antes do ensino primário. A educação pré-escolar obrigatória de 2 anos foi introduzida em 2010. Em 2020, a educação pré-escolar passou a ser obrigatória para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. Toda a reforma foi informada pelos resultados de avaliações internacionais em larga escala e visava melhorar os resultados académicos dos alunos, incluindo em inquéritos internacionais. Para analisar os efeitos da reforma, os autores do relatório utilizaram ferramentas estatísticas, nomeadamente modelos de regressão linear. Efetuaram também uma análise experimental, em que as técnicas de propensity score matching permitem identificar gêmeos estatísticos. Estes gêmeos estatísticos servem depois para constituir um grupo de controlo e um grupo experimental que são utilizados para efeitos de comparação. Os resultados mostram que, já no ciclo PISA de 2012, as primeiras cortes de crianças que foram submetidas à reforma do ensino pré-escolar obrigatório obtiveram um desempenho significativamente melhor em matemática e leitura.
E em Portugal?
Em Portugal, a repetição de ano é frequente no ensino básico e secundário. Também em 2018. Mais de 25% dos alunos tiveram de repetir um ano, em comparação com a média da União Europeia de 10%. No entanto, tal como o professor Gerberpi sublinhou no seu livro sobre a repetição de ano publicado em 2006, a literatura internacional de investigação tem, já desde os anos 90, apontado os efeitos contraproducentes da repetição de ano. Entre outras preocupações, os alunos que repetem o ano correm um risco acrescido de ficarem mais para trás e de abandonarem a escola. A repetição de ano também aumenta o número de alunos por turma e causa problemas de gestão da sala de aula. Na década de 2010, a redução da repetência passou a ser incentivada também em Portugal, nomeadamente, mas não só, através do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Este programa, também designado por PNPSE, foi lançado em 2016. O relatório da Comissão Europeia analisa o efeito da redução da repetição de ano no desempenho do PISA. A equipa de investigação utilizou técnicas de propensity score matching para identificar alunos estatisticamente idênticos entre os que participaram no PISA em 2009 e 2018. Assim, foi possível comparar o desempenho dos grupos de controlo e dos grupos experimentais. Os resultados revelam um melhor desempenho em leitura entre os alunos que, devido às políticas de redução da repetência, não tiveram de repetir um ano de escolaridade em 2018, mas teriam tido de o fazer em 2009.
Finalmente, o que é que este relatório nos diz?
Foram também investigados outros países e outras reformas educativas levadas a cabo durante esse período. No entanto, em muitos casos, não foi possível chegar a conclusões claras e definitivas. Os autores do relatório sublinham a dificuldade de avaliar rigorosamente o impacto destas políticas. Uma das principais razões para este fato é a falta de dados longitudinais que permitam acompanhar a evolução dos alunos e o impacto das políticas ao longo do tempo. A separação dos efeitos respectivos das políticas revelou-se um desafio adicional, uma vez que os governos tendem a lançar diferentes políticas que visam grupos-alvo que se sobrepõem, por exemplo, alunos com fraco desempenho e grupos socioeconomicamente desfavorecidos, no mesmo período do seu mandato. No entanto, apesar destas dificuldades, o presente relatório ilustra a forma como análises semelhantes podem ser efetuadas noutros países, mobilizando também, aliás, abordagens qualitativas pertinentes, se for caso disso. O relatório mostra como essas análises podem ajudar os países a melhorar o seu desempenho no PISA.
Obrigado. É tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do episódio. Até breve.